ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow.
Correspondentes Premier.
Good evening.
That would be very nice.
Gunas!
Roubado.
Ah, qual é?
Pessoal, bem-vindos a mais um Correspondentes Premier. Como vocês podem perceber, eu não sou João Castelo Branco, mas sou Nathalie Gedra e este é Renato Senise também. Dá um oi.
Estamos aí, estamos aí.
É isso. Isso mesmo. João Castelo Branco recebeu uma folga por motivos sentimentais, né? Eu acho que dá pra colocar dessa maneira. Tá aproveitando a segunda-feira de folga.
João Castelo Branco nos trocou pela Mirandinha. Isso é imperdoável.
Ah, começou, né? Será Mirandinha a Yoko Ono do Correspondentes Premier? Só o tempo dirá.
tá caminhando para isso, né?
Imagina, somos grandes entusiastas do casal. Mas, João Castelo Branco, segunda-feira é feriado aqui na Inglaterra, né? Eles fazem uma coisa que é uma coisa que eu nunca entendi. E eu acho meio brilhante, assim, da Inglaterra, que eles mudam todos os feriados para que você tenha o feriado na segunda-feira, né? Então, assim, quando a gente mudou para cá, eu não lembrava disso. Eu não entendia, na verdade, isso, né? Ah, hoje é bank holiday. Ah, mas é feriado do quê? Não, é bank holiday. Tipo, é um feriado e é sempre na segunda-feira, para emendar com o final de semana, né? Então, por exemplo, agora é feriado da Páscoa. Então, sexta foi feriado, sexta, sábado, domingo, e hoje é bank holiday da Páscoa.
É, o duro é que eu pra mim não muda nada, eu nunca consegui aproveitar os bank holidays, então...
É legal, não sei porque eu tô aqui nessa explanação, porque na verdade a gente tá aqui pra falar dessa decepção chamada Manchester City Arsenal.
Não, foi super legal.
Foi decepcionante.
Não, pra mim o melhor jogo da temporada.
Você se divertiu?
Eu me diverti a beça.
Expectativas foram criadas e foram frustradas, né? Essa é a verdade. A gente teve um 0x0 com cara de 0x0, com jeito de 0x0, com, assim, procure 0x0 no dicionário, vai ser uma foto desse jogo, né? João Castelo Branco tava no Etihad Stadium e ele vai trazer daqui a pouco as percepções e entrevistas dessa partida. Mas as percepções de quem não estava e que sentou empolgada na frente da TV com uma taça de vinho para assistir um bom jogo de futebol, o último confronto entre dois dos três concorrentes ao título da Premier League, olha, os números eu acho que dizem muita coisa, né? Foram 3 chutes no gol no total, no jogo inteiro. Tá? Somando os dois times, né? Que foram 3 chutes do gol do City ou do Arsenal, né? Os dois times. Existia uma preocupação muito grande dos times não perderem, né? E dos times não se exporem. Foi muito diferente do que a gente teve em Liverpool e Manchester City. Por isso que a gente fala de rivalidades, né? E talvez essa rivalidade City-Arsenal, ela se desenvolva, mais do que a rivalidade City-Arsenal, a rivalidade Guardiola-Arteta, ela se desenvolva ao longo dos anos. Mas, nesse momento, existe uma preocupação muito grande, até me lembrou um pouco. Você lembra aquele Liverpool e City que foi 0x0? Me lembrou um pouco aquele jogo. Me lembrou no sentido de que naquela ocasião o Liverpool e o City eles estavam. A rivalidade estava se desenvolvendo, né? E a gente já tinha tido jogos abertos e absurdos. E dessa vez. Daquela vez, né, eles estavam muito preocupados em não perder. E eu senti isso, né? Os times não arriscaram, eles não exploraram todo o potencial ofensivo que eles normalmente mostram em outros jogos.
Eu acho que a diferença desse City Arsenal para aquele Liverpool e City é que, para mim, o grande culpado pelo jogo ter sido chato foi o Arsenal nesse jogo de domingo.
Uhum.
Naquele Liverpool e City, foi o City. Foi o Guardiola que entrou em campo mais preocupado em não perder em Anfield e tornou o jogo chato. E eu vejo muita gente falando, e é uma verdade, né? Essa rivalidade Arteta-Guardiola está trazendo uma coisa que eu não esperava que os dois fossem trazer. São 8 zagueiros, começando como titulares. As duas defesas eram formadas por 4 zagueiros. O Kivior, tá, ele faz lateral esquerda também, já está acostumado com isso, mas a função dele primordial é zagueiro. Então foram 4 zagueiros de um lado, 4 zagueiros de outro. Eu acho, e durante todo o jogo, eu me lembrei muito, eu até vou colocar nas redes sociais, de uma entrevista que eu fiz com o Bielsa em 2020 ou 2021, eu não lembro exatamente. Eu perguntei para ele se ele achava que treinadores como ele, o Guardiola, tornaram o futebol mais ofensivo. E aí o Bielsa respondeu: na verdade, sem querer, o Guardiola fez um dano ao futebol, porque hoje existe um sistema que é para marcar o time do Guardiola. Esse sistema consiste em um time jogar em 30 metros, todos os jogadores atrás da linha da bola, se preocupando principalmente em defender, tornando o jogo chato. Foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu 4 anos depois do Bielsa ter me dado essa resposta. Porque o Arsenal é sim. A gente vem falando isso há muito tempo. O Arsenal é o futebol mais bonito, mais encantador da Inglaterra. Em 2024, eu arrisco dizer do mundo. Porque o Leverkusen, por exemplo, está ganhando mais na vontade, nos gols de virada, nos últimos minutos, do que jogando propriamente bem, como vinha jogando no início da temporada. O Arsenal não. O Arsenal de 2024 só tinha ganho todas as partidas de Premier League, encantando, muitas goleadas e tudo mais. Contra o City, o time do Arteta não teve vergonha de dizer: viemos para anular as armas do Guardiola. Claro, o Arteta conhece muito bem as armas do Guardiola e conseguiu anular. Nos dois jogos, entre os dois nessa Premier League, só um gol.
É.
O do Arsenal, aos 41 do segundo tempo, numa bola desviada. Uma boa jogada do Martinelli, mas é uma bola desviada. Ainda. Até o gol foi feio, vamos dizer assim. Então, e o que chama atenção, não sei nem se é justo a gente comparar a rivalidade Guardiola-Klopp com Arteta-Guardiola que está se formando, mas é inevitável.
É inevitável, é isso que eu ia falar. Não é justo, mas é inevitável.
E aí que você vê, né, como é legal o Klopp e Guardiola. Porque de todos esses treinadores, o Klopp é o único que joga sem medo do Guardiola. Ele joga assim, ele mantém a mesma maneira de jogar do Liverpool e ele é o único que ganha mais do que perde do Guardiola. Então é estranho, né, você vê o que o Bielsa falou, né? Aprendeu-se a jogar contra o Guardiola, colocando todos atrás da bola e defendendo tudo. Mas o cara que ganha mais do Guardiola é o cara que não faz isso. Tudo bem, depende muito da qualidade do time que você tem em mãos. O Liverpool tem sido um grande time sempre, mas o Arteta está escolhendo uma tática diferente. E o pior é que está dando certo. Então isso é o mais preocupante. Não porque não queria que o Arsenal ganhasse, nada disso, mas se tá dando certo, talvez ele continue fazendo isso. E aí a gente quer ver grandes jogos, né? Jogos emocionantes e eletrizantes. Como City e Liverpool têm entregado.
É. Bom, vamos ouvir o João, que tava lá no Etihad, porque na volta eu queria falar um pouquinho dos zagueiros do Arsenal, mas principalmente sobre o Haaland.
Fala, Nathalie. Fala, Senise. Tudo bem, pessoal? Olá, companheiros do Correspondentes Premier. Sei que vocês vão me zoar, né? Falar que eu sou chinelinho, não sei o quê, não participando do episódio completo. Mas a realidade é que, pô, hoje é feriado aqui na Inglaterra, né? Eles chamam de Bank Holiday, depois da Páscoa. Estou de folga e mesmo assim estou dando as caras aqui. Estou dando uma sumida. Eu e a querida Mirandinha estamos fugindo da civilização. Aqui perto de Manchester tem um lugar bonito, chama Peak District, né? A gente vai passear por aqui. Mas enfim, estive no Etihad para esse jogo e realmente a sensação de estar ali era de estar num jogo enorme, né, para a temporada. Decepcionou um pouco no fim, pelo que aconteceu com o jogo, com esse empate, mas começando do início, né, a sensação de estar lá realmente era de um jogo decisivo, aquilo que a gente conhece de ex-jogadores presente ali na beira do campo, ao lado de quando você faz a sua participação para a transmissão. Tinha ali o Petit, do Arsenal, eu vi também o Lee Dixon como comentarista. Outro ex-jogador, Robert Pires, estava lá. Enfim, vários ex-jogadores participando. Você sente o peso do jogo, né? E a torcida do Manchester City estava muito legal também. No início da partida, especialmente, alguns protestos até contra o clube de aumentar os preços. Uma faixa foi removida pela segurança do estádio. A torcida estava em clima, assim, batalhador e também cantando muito, né, contra o Arsenal. A torcida do Arsenal também veio em massa, apesar de problemas nos trens nesse feriado. Estava lá cantando muito e até destaquei na transmissão um momento bem legal, que eu gosto dessa coisa aqui na Inglaterra, quando as torcidas cantam uma para outra, né, se provocando. Sem briga, sem nada, mas aquela briga, às vezes, com um pouco de ironia. Um canta, aí espera, o outro responde. E aí o que eu destaquei na transmissão era a torcida do Arsenal, que cantou muito, cantava para do Manchester City assim: "Shit club, no history", né, que vocês são um clube de merda e não tem história. E a torcida do City respondia: "Where's your European Cup?", onde está a sua taça de título de campeão da Europa, que claro, o Arsenal não tem. Bateu na trave, né, 2006, na final em Paris contra o Barcelona, e o Manchester City, claro, agora venceu na temporada passada. Mas olha, tava um clima bem tenso no fim da partida, né, com esse 0-0, com a sensação de qualquer um poderia vencer ali no finalzinho. Eu estava me sentindo bem tenso, né, mas eu acho que no fim o Arsenal sai mais satisfeito, vamos dizer, né, com um resultado, um empate na casa do rival. O Manchester City não passava um jogo lá no Etihad sem levar gols. Não ficava um jogo em casa sem deixar de marcar pelo menos um gol há 2 anos. 58 jogos. Isso mostra o tamanho do que o Arsenal conseguiu fazer, né? E essa foi a estratégia do Arsenal, né? De ir ali e fechar a casinha. E às vezes pressionava alto, mas muitas vezes ficava todo mundo para trás. Impressionante a entrega também ali do Saka e o Gabriel Jesus, tendo que voltar em muitas partes, né, em muitos momentos, ali junto com a linha da defesa, que tinha uma linha de 4, mais o Jesus e o Saka acabava virando uma linha de 6 recuados, e os meias também fechando ali com pouco espaço entre as linhas para o Manchester City. Então, apesar do City ter mais de 70% da posse de bola no primeiro tempo, não conseguia penetrar o Arsenal, né? O Arsenal acabou o primeiro tempo com mais chances, de fato, de gol, né? O Gabriel, acho que teve 2 ali que não conseguiu finalizar bem, mas o Arsenal teve até mais chances também no alvo, no primeiro tempo. Então, a estratégia funcionou. Apesar de ser um pouco frustrante, dá para entender, né? O Arsenal, um empate fora de casa, esse o jogo mais difícil que tem na tabela, pelo menos para o Arsenal, nessa reta final, não podia perder ali. Eu acho que até pelo fator psicológico. Se perdesse ali, depois do que aconteceu na temporada passada, quando estava quase 10 pontos na frente, aí vai a apanha do City, acho que se perdesse ia abalar muito. Mas com o empate, o Arsenal fica na frente do Manchester City, claro. Quem comemora mais é o Liverpool, que venceu o Brighton, então é líder agora isolado. Mas para o Arsenal, acho que foi um resultado melhor do que o City, jogando em casa, né? Eu falei depois com o Jorginho e com o Guardiola, vou rodar daqui a pouquinho. E o Jorginho disse que não era bem assim a tática, né? Que na verdade foi uma dificuldade, mas eu acho que muito claramente o Arteta foi com essa intenção e saiu pela reação dele também. Saiu até satisfeito de ter conseguido segurar o Manchester City. Eu fiquei muito impressionado também de ver de perto ali a batalha entre o Gabriel Magalhães e o Haaland, que em temporadas passadas era um duelo que dava medo para o torcedor do Arsenal, né? O Haaland levou a melhor em outras ocasiões. Mas agora o Gabriel está gigantesco, cara. É impressionante. A presença dele e como ele também melhorou, completamente anulando o norueguês e encarando também na briga física, né? O Haaland, todo mundo sabe, um cara grande, mas o Gabriel não se intimidou em nenhum momento e venceu essa batalha ali, parando, anulando o Haaland, que não conseguiu fazer nada no jogo, né? Teve uma chance ali que o Haaland também, nossa, perdeu, era uma chance. Era só botar para dentro, né? Mas o Arsenal acabou que também teve a bola do Trossard, que se ele tivesse tocado para o Gabriel Martinelli, que estava livre, tinha grandes chances de gol, né? Falando um pouco do time, rapidamente, né? Eu falei do Martinelli, ele começou no banco de reservas, ele vinha se recuperando de uma lesão. O Arteta preferiu começar com o Gabriel Jesus, né? O Trossard também começou no banco. Então, tinha o Gabriel Jesus pela ponta, né? E o Kai Havertz ali como aquele falso 9, como tem sido. E o Jorginho e o Rice no meio, depois entrou o Partey no lugar do Jorginho. Mas o Jesus, por essa entrega também defensiva, eu acho, né? Especialmente em comparação com o Trossard, que talvez estivesse em melhor condições físicas do que o Martinelli. Mas o City tinha uns desfalques, né? Porque na data FIFA, onde o City teve 17 jogadores convocados para seleções, impressionante, o Arsenal 11, né? Teve o Saka, que foi cortado, o Gabriel Magalhães também, mas eles estavam recuperados para esse jogo. Já o City teve os desfalques do Walker e Stones, dois jogadores importantes, seriam titulares nesse time do Guardiola, mas se contundiram jogando pela Inglaterra, o Walker no jogo contra o Brasil e depois o John Stones no jogo contra a Bélgica. Então foram baixas significativas para o City. Entrou o Rico Lewis, né? E entrou o Akanji, se não me engano, no lugar deles. Mas, enfim, um empate que decepciona um pouco, né? Porque a gente imaginava um jogo mais aberto, assim, com o Arsenal de repente indo para cima e tentando. Queria ver se conseguiria dominar o Manchester City, como fez em outras ocasiões. Mas acabamos com um jogo sem gols, sem tantas chances claras. Mas, ao mesmo tempo, é sempre é legal de ver esse duelo tático, esse desafio, assim, e foi tenso, né? Mas, sei lá, eu acho que muita gente que assistiu deve ter ficado um pouco decepcionada. Foi realmente muito legal de acompanhar ali de pertinho. Eu estava ali atrás do gol, participando da transmissão, naqueles buracos que a gente já falou que fica ali no campo do Manchester City. E eu acho que o Arsenal sai de cabeça erguida, tendo um desempenho muito bom contra os principais rivais, né? Na temporada agora eles não se enfrentam mais, os três líderes, e o Arsenal venceu o Liverpool em casa, venceu o Manchester City em casa e empatou os dois fora de casa. Então não perdeu, enquanto os outros dois, City e Liverpool, não conseguiram vencer um ao outro. Então é isso, vamos acompanhar a conversa breve com o Pep Guardiola e um pouquinho mais do Jorginho, que muito simpático, né? Demorou para sair, cara. Todo mundo já tinha ido embora. Jorginho demorou, mas apareceu. E é sempre legal falar com o Ítalo brasileiro. É muito simpático e tem conquistado espaço e sido fundamental nessa reta de boa sequência em 2024 do Arsenal. Beleza? Valeu, Nathalie. Deixo vocês aí com as sonoras, então. Bom programa. E eu vou curtir aqui o meu feriado. E a gente se fala na semana que vem, espero que no pub então. Valeu, beijão.
Hicimos um muito bom partido. Contra um muito bom equipo, difícil de atacá-lo. Hace muito boa pressão alta, logo defende muito bem em el área. Sabem jogar. Mas tomamos o ponto.
Imaginava que Arsenal jogaria tão recuado como jogou?
Depende de se hacíamos boa salida de balão, sim. Si contactábamos con la última línea nuestra, sí. A veces lo hemos hecho en general, en algunos momentos no. Equipo muy bueno en balón largo, muy bueno en segundos balones, en transiciones. No pudimos presionar alto porque juegan todo largo. Pero en eso también estuvimos muy bien hoy.
Fala, pessoal, estou aqui com o Jorginho após esse empate 0-0 no Etihad. Jorginho, o resultado é melhor para vocês do que eles?
Acredito que seja um resultado, no fim, positivo. Vir aqui não deixar eles marcarem gol, que fazia 57 jogos que eles marcavam gols aqui, é um ponto positivo para a gente. Tivemos a nossa chance, foi um jogo muito difícil, como todos nós esperávamos, mas a gente sai daqui de cabeça erguida e pronto pro resto do campeonato, que está tudo aberto ainda.
Como você disse, eles não marcaram gols, né? Vocês defenderam muito bem. E essa era a tática, assim, de começar mais recuado, contendo o City depois ir para frente?
Não, acredito que tem mérito deles, que nos colocou um pouco de dificuldade na pressão alta, que a gente gosta de fazer, e acabamos se abaixando, um pouco demais e tivemos dificuldade para sair no contra-ataque, mas mesmo assim tivemos a nossa chance, recuperamos algumas bolas importantes no campo adversário que talvez poderíamos ter aproveitado um pouco melhor, mas no fim foi um jogo bom.
Como que fica essa briga, essa reta final, cara? Tá emocionante para quem tá vendo de fora. 3 times ali, 2 pontos de diferença, 9 jogos faltando.
Tá legal, né? Tá legal para quem tá assistindo e tá legal pra gente que tá jogando, que é onde a gente sempre sonhou em estar, num momento tão importante da nossa vida, da nossa carreira. E agora é só aproveitar esse momento que também é importante.
Você conquistou essa vaga no time, né, Jorginho? Aos poucos, virou titular numa sequência fenomenal do Arsenal aí nesse 2024.
Acredito que seja uma questão de escolha do treinador em determinados jogos, em base às características de cada jogador. Então, quando ele acha que precisa usar as minhas características, eu estou ali pronto para ajudar o time. E alguns jogos ele acha que não e opta por outras opções.
Beleza, boa viagem, Jorginho. Valeu. Obrigado, boa sorte. Boa reta final aí.
Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast.
Bom, eu só queria fazer uma observação, né? Eu acho que se o Arsenal tivesse derrotado o Manchester City, o João com certeza teria dado um jeito de participar do podcast. A gente estaria ouvindo Gunners até ficar surdo hoje. Mas, além disso, um dos motivos pelo qual... Não tenta substituir. Um dos motivos pelo qual o João tem que ficar muito feliz é que a dupla de zaga do Arsenal foi brilhante, mais uma vez, né? Saliba e Gabriel Magalhães. E, mais uma vez, eles anularam o Haaland. E é um grande ponto de discussão aqui na Inglaterra. No pós-jogo, é um aspecto que eles falaram bastante. Até a gente viu matérias, né? Tá vendo matérias nos sites, nos jornais daqui. E até um comentário do o Roy Keane. Nossa, foi super crítico ao Haaland, principalmente por um lance no final do segundo tempo, que o Haaland, ele tá no segundo poste, né, e ele se enrola sozinho com a bola, né, a típica jogada que você espera que o Haaland vá marcar, e sei lá, eu tô tentando até agora entender o que aconteceu lá naquele momento.
In by De Bruyne, down by Claudio, there's Haaland! Strange one. I mean, Gladiol gets the head on it then.
You seem reticent, didn't
he? Yeah. I'm not quite sure. I mean, he's a great goal scorer, but that's someone who'd never played football before for a few seconds.
Mas um dos pontos de discussão é que nos dois jogos contra o Arsenal nessa temporada, o Haaland não teve nenhum chute no gol. Nenhum. E desde que o Haaland voltou da lesão do pé no final de janeiro, são 4 gols em 8 jogos de Premier League, que normalmente são números bons, né? Não são números ruins, mas é que tudo que a gente fala relacionado ao Haaland está muito fora de proporção, né? Tá muito... Eu acho injusto. Ao mesmo tempo, a gente volta para aquela discussão de o Haaland precisa entregar em jogos grandes, ele precisa ter mais impacto em jogos grandes, né? Ele já não marcou contra o Liverpool nessa temporada e isso foi discutido aqui também, mas é complicado. Você analisa os atacantes e daí você analisa o Haaland os parâmetros são diferentes. E talvez tenham que ser diferentes, né? Porque ele colocou um parâmetro diferente logo na primeira temporada dele aqui. Mas eu acho complicado você colocar na conta do Haaland esse 0-0, né?
Não, é completamente injusto, mas não dá para não dizer que realmente ele tem mostrado alguns lances de jogador limitado. E ele tem as suas limitações, e estão ficando claras essas limitações. É que no que ele se propõe a fazer, que é gol, ele é muito bom. Ele vem perdendo muitas chances essa temporada, claro que vem, mas vem, continua sendo o artilheiro da Premier League, tem um posicionamento absurdamente bom e finaliza muito bem. Mas...
É que essa foi justamente a crítica do Roy Keane. Ele falou o overall game dele, ou seja, o jogo dele como um todo, né? Uhum. É muito ruim. Que ele sabe marcar gols e ele ainda vai melhorar, mas que o jogo dele como um todo ainda tá muito abaixo.
Assim, eu não dá pra dizer que eu discordo completamente, mas é que eu já falei aqui também, né? Esses jogadores, principalmente o Roy Keane, tem falado tanta besteira que... Até quando ele fala uma coisa que eu concordo um pouco, eu tento negar que eu concordo, sabe? Mas, é assim, e também o que a imprensa inglesa faz, às vezes, é sempre pegar um pra Cristo, né? E geralmente é um jogador não inglês. Desculpa falar, mas é sempre assim. É o Casemiro no Manchester United, sempre que o Manchester United perde, o Casemiro é o culpado. E agora parece que aos poucos vai sendo o Haaland. Mas fato é que o City também... O que o De Bruyne fez no jogo? E aí também eu vejo muita gente culpando o Guardiola por ter inventado um pouco na formação. Que foi uma formação diferente também.
Apesar do De Bruyne também não ser inglês.
Não, mas o De Bruyne é De Bruyne, é De Bruyne, né? Mas,
é uma instituição.
Mas aí,
uma instituição estabelecida.
E aí eu também chamo a atenção que a gente, eu falei... E eu acho que realmente o maior culpado pelo jogo ter sido chato foi o Arsenal. Um bom sentido, assim, o Arsenal fez o que achou que devia fazer e deu certo, não levou gol. Mas quando você olha a formação do Arsenal, ela é a mesma formação que vinha jogando. A do City tem uma diferença ali que eu acho, que é jogar Kovacic e Rodri juntos em um jogo grande. Isso não é muito normal do Guardiola, né? Geralmente é o Rodri só. E aí, ou joga o Julian Álvarez, que me chamou a atenção que nem entrou no jogo. Ou joga o Doku pela esquerda, ou o Grealish... quando tá em condições de jogar. Então, a formação do Guardiola...
É que eu acho que em se...
Diga, vai lá, defenda o professor.
É que eu entendo um pouco.
Defenda o professor, vai. Eu não estou criticando, eu só estou apontando pro fato de que...
Eu acho
que o Arsenal foi muito mais defensivo diferente que o City, e eu acho que a formação do City foi mais defensiva no papel do que o normal.
Sim, é que eu acho que o Kovacic, ele dá um controle de meio de campo que os outros jogadores que você citou não dão necessariamente. Abriria exceção para o Julian Álvarez, mas é porque eu acho que o Kovacic, ele realmente é melhor em reter a bola, né? Em segurar a bola. E talvez quando você vai enfrentar o meio de campo do Arsenal, e contra um jogador como o Odegaard, por exemplo, é uma preocupação que você tenha que ter. Eu não sairia jogando com o Doku, por exemplo, nem com o Grealish. Eu acho que a grande questão é o Julian Álvarez, porque eu acho que ele oferece outras ferramentas. Mas aí é uma questão de escolha. Quando eu vi a escalação, eu olhei e falei, nossa, Kovacic vai começar, mas não fiquei. E mesmo assim o City foi o time que tomou mais iniciativas, né? Então...
72% de posse de bola. É muito difícil você ver o time do Arteta com só 28% de posse de bola.
Não, realmente. E agora a briga pelo título está da seguinte maneira: o Liverpool é líder com 67 pontos, depende só dele mesmo para ser campeão. O Arsenal, 65 pontos, segundo colocado, e o City, 64 pontos. Antes da gente começar a falar do Liverpool, só um aspecto que eu acho importante a gente destacar, né? O Arsenal, a gente está aqui a 9 rodadas do final, e o Arsenal tá aí, hein? Firme e forte na briga pelo título, na frente do City, inclusive, na tabela de classificação. Eu acho isso muito, muito louvável, muito, muito elogiável, e mostra... Talvez até essa postura do Arsenal contra o Manchester City mostra um grau de maturidade que o Arsenal não teve na temporada passada. E eu não tô falando não só do confronto direto, mas... O Arsenal, ele arriscava, né? E daí ele se expunha. E nessa reta final, na temporada passada, o Arsenal acabou deixando pontos passarem por causa disso, né? Porque faltou maturidade para tentar controlar o jogo em alguns momentos. Então, por mais que a gente não goste, talvez seja um sinal de progresso, né? Não gosto, eu digo, porque não gerou um jogo muito empolgante como a gente queria, mas pode representar um sinal de progresso do Arsenal comparado com a temporada passada.
Sim, assim, duas coisas. Primeiro, o City contra o Big Six tem tido muita dificuldade realmente nessa temporada, né? São
Sim,
seis
é.
empates, uma derrota e só duas vitórias. Eu entendo o que você falou e eu concordo. É claro que na temporada passada, um dos motivos do Arsenal ter perdido o título para o City foi que o City ganhou os dois confrontos diretos. Isso é claro que fez toda a diferença. Então, nesse quesito, o Arsenal já é mais uma evolução, né, do Arteta. Ele não só conseguiu melhorar, como ele não perdeu, ele não levou gols do City. Isso é muito impressionante. Em duas partidas você não levar nenhum gol
É
do
muito
Manchester City.
impressionante.
Fazia assim, eram 57 jogos seguidos do City fazendo gols no Etihad, se não me engano. Essa é a estatística.
Nossa.
Então, assim, é claro, e isso é louvável. O problema para o Arsenal é que tem o Liverpool. Então, talvez o empate. É cedo para a gente falar, mas talvez o empate de ontem tenha meio que. Acho que cedo, mas você coloca o Liverpool na liderança e não existe mais confronto direto entre os três. E eu ainda continuo achando que a tabela do Liverpool é a mais fácil.
É, então,
Então, é
aí
muito
agora a
perigosa a
gente entra
tática.
nessa questão. O Liverpool, o Guardiola até foi perguntado sobre isso, né? Quem é o favorito na briga pelo título agora? E ele, obviamente, falou o Liverpool, porque eles são líderes. É, mas olhando para a sequência de jogos, realmente talvez seja o Liverpool mesmo, né? A gente já vinha falando aqui no podcast que o Liverpool, na teoria, no papel, tem a melhor sequência. Enfrentou o Brighton e venceu. É, o Brighton teve um gol logo aos 87 segundos de jogo, né? Menos de um minuto e meio. E é engraçado, né? Porque o Liverpool vem com esses começos de jogos difíceis, né? Sofrendo um pouco nos começos de partida, mas depois do gol, o Liverpool criou muito no primeiro tempo, né? Foram 14 finalizações só no primeiro tempo, sete delas do Salah. E o Salah foi um dos tópicos, né? Um dos destaques desse jogo, entre Liverpool e Brighton, porque no final das contas ele conseguiu o gol dele, mas ele teve 11 finalizações o jogo inteiro. Ele marcou um gol, mas ele teve 11 finalizações. É um recorde pessoal dele. Foi o jogo que ele mais finalizou, dentro de uma mesma partida, né? E o Liverpool teve 29 finalizações, 8 no gol. Eu ouvi um comentário também que eu achei interessante, que você pode olhar para esse número do Salah, né? Pô, 11 finalizações, marcou só um gol e não sei o quê. Mas a verdade é que grandes atacantes, grandes goleadores, eles não se deixam derrubar por tentativas frustradas. Eles continuam tentando até eles marcarem. E foi isso que o Salah fez. E eu acho isso uma perspectiva muito legal, né, de você ter de um atacante. Porque, querendo ou não, ele continua entregando gols, né? E ele foi importante, não só por ter feito o gol, mas também por ter pressionado tanto o Brighton, nesse jogo.
E o Salah é um dos jogadores que eu acho que às vezes as críticas são muito mais fortes do que ele merecia e os elogios são muito menos fortes do que ele merecia. O Salah é um cara que há sete temporadas seguidas entrega pelo menos 20 gols pro Liverpool e a maioria das temporadas mais de 40 gols. Então, tudo bem, é um número muito alto de finalizações para um gol só, mas quem fez o gol da vitória?
É, foi ele.
Foi ele.
O Luiz Dias empatou e o Salah marcou.
Qu quantos gols importantes já fez o Salah? A gente falou da rivalidade Liverpool e City. Quantos gols contra o City do Guardiola já fez o Salah? Que é outra coisa que estão falando agora, que o Haaland não aparece em jogos grandes.
Não marca, jogos grandes.
Você nunca vai poder falar isso do Salah. Nunca.
É.
Nunca. Assim, eu vou lembrar de um só, que a gente estava junto, inclusive, aquela semifinal contra a Roma, em Anfield.
Nossa, uma das melhores atuações individuais que a gente já viu pessoalmente, né?
Semifinal de Champions League. O Alisson,
Nossa,
goleiro da
um
Roma, ele
absurdo, ele
metendo um
engoliu a
golaço no
bola.
ângulo.
É.
Enfim, o Salah joga muito, muito mais do que a opinião pública em geral fala. E ele fez mais um excelente gol. Agora, é impressionante o que o McAllister tá jogando, né? Eu confesso que eu era do time.
Eu ia falar dele.
Eu era do time que. Assim, lógico que eu achei uma boa contratação, mas não imaginei que ele fosse entregar tanto. É, já é discussão pra, se não foi a melhor contratação, até pelo valor, né? 35 milhões de libras, se não me engano. Que pro valor atual do mercado é uma pechincha. O que ele tá jogando, o passe dele pro salário.
Melhor que o Madison?
O Madison caiu muito de produção depois que ele voltou da lesão, né?
Voltou
ele
de lesão.
Não é mais, ele não é mais o mesmo Madison. O Madison, dos dois primeiros meses de Premier League, era disparado o melhor jogador. É a melhor contratação e, pra mim, era o melhor jogador da Premier League. Hoje, não dá nem pra falar. Ele não entra nessa lista de melhores jogadores da Premier League. Aliás, era outra coisa que eu tava pensando também. Pra mim, tá muito difícil essa temporada, porque não tem ninguém assim, oh, meu Deus. Vai depender de quem for campeão.
Ah, tipo... O craque da temporada, né?
Eu não consigo... Uhum. Até porque os caras que estão sempre ali, todos se machucaram praticamente, né? O Salah, o De Bruyne, o Haaland. Então, eles passaram um bom tempo, né? Sem jogar. Isso prejudica um pouquinho. Pelos números, a gente teria que colocar o Ollie Watkins, mas não acho o Ollie Watkins assim...
Vai ser difícil. Não, mas voltando ao McAllister... Eu acho que essa formação de meio de campo também favorece muito ele, porque ele tem liberdade para mostrar as qualidades dele, né? Com o Endo e com o Szoboszlai. E daí ele começa a jogar mais próximo dos atacantes, e você vê o quanto ele consegue ser influente na distribuição e principalmente nos passes, né? E ele jogando contra o ex-time dele, né? Você falou da contratação, ele era jogador do Brighton. E eu fiquei pensando, pô, ele não fez gol, mas a lei do ex também conta como assistência, porque a assistência dele pro gol do Salah foi quase um gol, foi um passe... muito bem direcionado. E ele foi o melhor jogador em campo, né? Ele foi eleito o melhor jogador em campo. Ele jogou demais. Realmente foi impressionante.
Muita gente falando que o Brighton talvez esteja arrependido do valor cobrado pelo McAllister. O Brighton, que é conhecido por vender muito bem, né? E aí você para pra pensar. O Brighton vendeu o Caicedo por quase quatro vezes o valor que vendeu o McAllister. E o Caicedo já faz O Caicedo começou meio mal no Chelsea, mas já está jogando muito bem. Mas a qualidade dos jogadores não se reflete no preço, né? Assim, não dá para dizer que hoje algum clube pagaria pelo Caicedo quatro vezes mais do que pagaria pelo McAllister, né? Acho que estaria bem mais acirrada essa disputa de preços aí, porque os dois são muito bons.
E outra coisa que... Um outro assunto desse jogo foi o confronto dos treinadores, porque o Renato... Eu não expliquei isso na abertura do podcast, eu deveria contextualizado. Renato Senise está na Alemanha nesse momento, está em Munique,
sim,
né?
Sim,
Você foi buscar o Xavi Alonso?
Não, fui acompanhar o Bayern de Munique e Borussia Dortmund, participei da transmissão, foi bem legal. E cheguei à conclusão que pro Harry Kane conquistar um título, ele precisa voltar pro Tottenham. Tá claro isso pra todo mundo.
Ah, isso.
Essa é a conclusão que todo mundo chegou por aqui.
Essa é sua missão, então. Eu tô achando que você foi lá tentar... Que você tá aí tentando convencer o Xabi Alonso a vir pra Inglaterra de qualquer forma, porque ele anunciou que ele vai continuar no Bayern Leverkusen, mas não. A questão é o Harry Kane.
Não, e foi muito engraçado. Acho que deu um pouquinho de sorte, porque eu cheguei na quinta-feira na Alemanha, né? E na sexta-feira o Xabi Alonso deu uma entrevista coletiva confirmando que ele ia ficar no Leverkusen.
At this moment I feel that this is the right place for me to be, to develop as a coach. I am a young coach, but I have to feel it, and right now I feel that this is the right place.
E foi legal estar na Alemanha porque eu vi como foi a cobertura disso, assim, foi todo mundo, nossa, foi assim uma comoção, uma comoção nacional, sabe? Todo mundo, pô, o Xabi Alonso vai ficar, assim, tirando os torcedores do Bayern, todo mundo muito feliz. Todo mundo muito, mas muito feliz.
É.
Porque
é bom pra liga, né?
É bom pra liga. Todo mundo adora o jeito que o Leverkusen tá jogando e existe uma clara comoção nacional contra o Bayern de Munique, levar todo mundo que é bom. Então, o fato do Xabi Alonso... Tudo bem que é por uma temporada, né? A gente não sabe, nada impede que depois dessa nova temporada ele vá finalmente pro Bayern de Munique. Mas o fato do Xabi Alonso ter meio que falado não pro Bayern de Munique e falar, não, vou continuar no Bayern Leverkusen, onde eu tô feliz, eu acho que a gente vai crescer junto e tudo mais, foi bem comemorado por aqui. E outra coisa...
É, não, então, porque a gente ficou destacando o fato dele poder ir pro Liverpool, mas aí na Alemanha falava-se muito, né, dele ir pro Bayern de Munique. Sim. Falava-se muita coisa, menos que ele ia continuar no Bayern Leverkusen, né? As pessoas olhavam com certo ceticismo para essa possibilidade.
E outra coisa que me chamou a atenção é assim, como o Thomas Tuchel tá queimadaço aqui. É impressionante.
É mesmo?
Não tem ninguém que defende ele. É mais ou menos a mesma discussão da época do Chelsea, assim. Quando ele ganha, ele é muito bom. E quando ele perde, ele critica os jogadores. Também me chamou a atenção. Que figurinha que é o Sané, né? Assim, ele foi substituído...
Ai, saiu chutando, eu não adoro, né?
Saiu chutando água... E aí foi pro banco, 30 segundos depois levantou e saiu do banco. Foi volta pro vestiário, bravinho.
Ah, gente.
Olha, não. Que cabecinha que tem esse cara, né? Que cabecinha.
Então, e a gente tá aqui falando do Xavi Alonso e Bayern Leverkusen, e agora fica esse grande ponto de interrogação de quem vai ser o próximo técnico do Liverpool. E nesse domingo a gente teve o encontro entre o atual e um dos candidatos, né? Fala-se muito do Di Zerbi. Ainda fala-se do Di Zerbi e o Klopp engrossou o couro. Não, claro, falando explicitamente, pô, contratem o Di Zerbi para ser meu sucessor, porque ele falou que ele não vai se envolver nessa escolha. Mas ele, quando acabou o jogo, ele deu um abração no Di Zerbi, eles trocaram algumas palavras e depois ele falou, quando ele foi perguntado, ele falou, eu falei pro Di Zerbi continuar colocando o mundo do futebol de cabeça para baixo. Que ele respeita muito o que o Di Zerbi tá fazendo. Então, primeiro, para muitas perguntas, né, que surgiram na internet entre torcedores. Ah, e agora? O que, que vai ser? Quem vai substituir o Klopp? O Di Zerbi ainda é uma possibilidade. Tá? A gente realmente não sabe, o Xavi Alonso era o nome mais falado, mas o Di Zerbi ainda é uma possibilidade e me impressiona o quanto o Di Zerbi é respeitado pelos treinadores, como os treinadores falam bem do Di Zerbi, né? Então, apesar do Brighton estar fazendo uma temporada abaixo do esperado no nível de atuação em vários jogos e não só nos resultados, na tabela de classificação, o Brighton não está bem, né? O Brighton é nono colocado, né, com 42 pontos, tá 14 pontos atrás do quinto colocado do Tottenham, né, se a gente pensar nessa quinta vaga. Mas mesmo assim, o Di Zerbi é um cara muito querido e muito respeitado no meio do futebol, então fica aí a interrogação.
É engraçado que o trabalho do Di Zerbi é tão bom que a gente considera a nona colocação do Brighton uma colocação ruim. Sendo que o Brighton, antes do Di Zerbi, era um time que lutava para não cair. A vida do Brighton era lutar para não cair. Hoje está na primeira parte da tabela, na metade de cima da tabela, já não é visto como um grande trabalho, porque o trabalho tem sido tão bom que espera-se mais. Agora, eu já falei isso uma vez, eu não sei se o Di Zerbi é o cara ideal para o Liverpool. Eu acho que seria uma mudança muito grande de estilo, não só de jogo, mas de estilo de treinador mesmo. A gente tem um Klopp, um cara... Até, assim, não tô dizendo que o Brighton, que o Di Zerbi é treinador de time menor só, mas é que no time menor você tem muito mais liberdade, né, pra inventar. É impressionante que, das coisas que mais me impressionam no Brighton, é como ele muda a escalação, assim, todo jogo, mas muda muito, muito.
Todo jogo, e às vezes, incluindo o goleiro.
E às vezes nem parece uma explicação, não tem um motivo, assim. Eu não sei se uma torcida de time grande tá pronta para esse tipo de loucura. Porque aí os primeiros resultados ruins vai... professor Pardal, essas coisas que já acontecem no mundo do futebol. Ou eu não sei se o Di Zerbi tá preparado para mudar o estilo dele, para se adaptar a um clube grande como o Liverpool, porque uma das duas coisas vai ter que acontecer. Então, não estou falando que não daria certo, eu só acho que é meio arriscado. Só que eu acho que a permanência do Xabi Alonso pro Liverpool é o pior dos cenários. Porque se o Xabi Alonso vai pro Bayern, beleza, foi pro Bayern, vamos seguir a vida sem ele. O Xabi Alonso vai ficar mais uma temporada no Leverkusen. Então vai ficar aquela coisa, a gente pega um treinador... E aí o fantasma Xabi Alonso vai continuar atormentando esse novo treinador. E aí daqui uma temporada o Xabi Alonso teoricamente está livre no mercado de novo. E aí o Liverpool vai olhar e falar, e aí? E o mesmo vale para o Bayern. E é engraçado que o Xabi Alonso foi tão corajoso que é o cenário, assim, tem um negócio de tempestade perfeita, né? Para ele foi a tempestade perfeita. Os dois times que ele tem grande identificação, tirando o Real Madrid, que seria o terceiro, vão ficar sem treinador no final da temporada. Então, é o cenário perfeito. Ele pode até escolher para onde ele vai. E ele escolheu permanecer. Então, chamou atenção essa escolha. Agora, eu não sei. Eu tô falando do De Zerbi, eu acho arriscado, mas eu não sei que outra grande opção o Liverpool teria. Ficou muito difícil, eu acho.
Tuchel?
Não, mas não. De jeito nenhum. De jeito nenhum.
Mas eu acho uma possibilidade o Tuchel voltar pra Inglaterra, né?
Eu também acho, mas eu acho que seria um grande erro do Liverpool. Eu acho que... A gente tá falando do Klopp. O Klopp é um cara que tem o elenco nas mãos, né? O Tuchel... Quase todos os lugares que ele passou, ele teve problema com o elenco. No Bayern é mais um caso.
Então, a gente está nesse papo de Alemanha, e você pôde acompanhar um dos jogos que não só eu, como muitos fãs de futebol têm mais vontade de assistir, né? Que é o Bayern de Munique e Borussia Dortmund.
Foi muito legal. Muito legal. Chamar de Der Klassiker aqui, né? O clássico.
Der Klassiker.
Foi bem legal. A Allianz Arena é linda, né? A torcida do Bayern é uma torcida legal, principalmente a torcida que fica ali atrás do gol, cantando o tempo todo.
As torcidas da Alemanha são legais, né?
Mas era difícil o canto se espalhar pelo estádio inteiro. Mas aí eu coloco uma observação que é uma temporada realmente abaixo do Bayern e o clima não é bom, né? E o Borussia Dortmund saiu na frente logo no começo, então tudo afetou um pouquinho. Mas eu gostei da torcida do Bayern.
Quanto foi o jogo?
2-0 Borussia Dortmund.
Aham. Uhum.
2-0 Borussia Dortmund. Depois, eu tive direito a flash interview. Fiquei uma hora esperando. Ah. Uma hora esperando.
Mentira!
Aí me trouxeram assim, de supetão. Assim. No começo falaram, vai vir Harry Kane, Kimmich e Jadon Sancho. Que era mais ou menos o que eu tinha pedido.
Nossa!
Falei, nossa, que maravilha.
Pô.
Aí, eu vou até resumir. Mas depois do Harry Kane vinha só para uma emissora chinesa, depois não vinha mais, enfim... No final, o Bayern de Munique não trouxe ninguém. E eu falei com o treinador...
Mentira!
Ninguém. Uma hora esperando, mais de uma hora.
Ah.
E eu falei com o treinador do Borussia Dortmund e com o Henricão, o capitão do Borussia Dortmund. Foram os dois caras que eu falei.
Então, sonhamos com o Harry Kane e terminamos com o Henricão.
Exatamente. Harry Kane e Kimmich, terminamos com o Henricão. Com todo respeito ao Henricão, né? Mas, que jogou muito bem, inclusive.
Não, sim, claro.
Não, e não só isso, eu tinha pedido do Borussia Dortmund, eu tinha pedido ou o Sancho, ou o Matt Hummels, ou o Marco Reus.
Uhum.
Terminamos com o Henrique. Então, cobrir a Bundesliga não é tão fácil quanto cobrir a Premier League, eu percebi isso.
Não, a Premier League também tem suas questões, às vezes a gente acaba abraçado aí com os nomes que a gente não pediu, mas, né, mesmo assim é uma diferença.
Mas é muito difícil a gente terminar um post-match sem falar com um jogador de um time, né, por mais que perca, o City quando perde, o Arsenal quando perde, o Tottenham quando perde, sempre trazem jogadores. É muito raro isso acontecer. Na Bundesliga, pelo visto, não é. Ah, e outra coisa legal foi que eu falei também com algumas lendas, né? Então eu falei com o Lothar Matthäus.
Ah, é mesmo?
Que inclusive falou coisas bem legais do Brasil, assim. Ele contou como é que...
Ele teve a passagem dele aqui, né?
Ele contou como é que...
Aqui, né? No Brasil.
Ele contou como ele assistiu o 7-1 na Copa do Mundo e como ele ficou assustado e não conseguia entender o que estava acontecendo. Chegou um ponto que ele parou de comemorar, porque... Ele gosta muito do Brasil e começou a se sentir mal pelo que estava acontecendo.
Nossa! Caramba!
Falou também que... a gente perguntou, né? Que depois da Copa de 2014, no Brasil ficou... Tá vendo? A Alemanha que é o modelo. Eles têm
sim.
Equipes da base com o mesmo estilo, não sei o que lá. Mas depois daquilo, a Alemanha não ganhou mais nada. De papelão em Copa do Mundo e tudo mais. Ele falou, a gente fala muito de trabalho tudo, mas no fundo seleção depende de geração. Tem geração que é talentosa, tem geração que não é. Aquela geração da Alemanha era muito talentosa e a gente passou 10 anos sem tanto talento. Ele falou, mas agora eu vejo alguns talentos como o Florian Wirtz, o Musiala, então ele tá meio confiante aí na Euro. E ele falou mesmo do Brasil, falou, o Brasil também sempre teve grandes jogadores, mas nos últimos 10 anos a gente não viu grandes jogadores nascendo, mas agora tem. Ele até falou do Vini Júnior, do Rodrigo e tudo mais.
Uhum. Legal.
E tem o Giovanni Elber também, brasileiro. Mas foi tudo muito, muito legal por aqui. Cláudio Pizarro, muito gente boa.
É mesmo? É.
Foi bem legal.
Então, é muito legal a gente trazer esses bastidores, porque de outras ligas também, para comparar com a Premier League. As outras ligas, elas fazem um trabalho de promoção, porque elas também entendem que elas têm que trazer público e tratar bem os detentores de direito internacionais. A Bundesliga é muito boa nisso, eles são super organizados. Eles fazem a Bundesliga Experience, em que eles trazem pessoas, né, de fora da Alemanha, detentores de direito internacionais, e disponibilizam essas experiências, né? Trazem para um jogo legal, colocam lendas à disposição para dar entrevista. Uns anos atrás eu fiz a Ligue 1 Experience, o campeonato francês levou alguns detentores de direito internacionais também para jogos e para centros de treinamento, para que você entre em contato com a Liga como um todo. Eu sei que a La Liga também faz isso, a La Liga Experience. Então, aí você me pergunta, a Premier League faz isso? Não faz. A Premier League, na verdade, é a liga que trata os detentores melhor, né? A Premier League, ela oferece muitas coisas ao longo da temporada, e isso pessoas de outros países com certeza vão te confirmar. Mas a Premier League, ela é um produto muito forte, né? Ela é um produto já muito consolidado, e eu acho que ela não vê essa necessidade de vender a liga em si, né? A Premier League já é a maior liga da Europa. Mas eu acho muito legal o que as outras ligas fazem, né? Com os detentores.
E bem em cima disso que você está falando, quando acabou, né, toda a confusão ali do pós-jogo, eu confesso que teve um momento que eu meio quase discuti com o cara lá que avisava pra gente quem vinha ou quem não vinha, porque quando ele me falou, antes do Harry Kane ficar decidido que ele não vinha, ele falou, o Harry Kane vai vir, mas ele vai fazer só uma TV, que é a TV chinesa. Eu não lembro se era chinesa ou coreana. Tinham duas lá.
Uhum.
Tinha uma chinesa e uma coreana. Eu falei, mas por que vai fazer eles? Eles pagam mais pelos direitos, eu quis entender. Ele falou, não, é uma escolha que a gente faz na hora. Eu falei, tá, mas me explica essa escolha. Ele falou, não, eu não preciso explicar, é isso e é isso. Eu falei, pô, mas ele vai estar... Então, enfim, depois de toda essa confusão, veio a chefona ali da Bundesliga conversar comigo e ela sabia que eu cubro a Premier League, né? E eles são todos muito legais, apesar da confusão, sim, tudo muito legal. E ela veio perguntar para mim, como é que você compararia a experiência que você teve na Bundesliga com a Premier League? Aí eu expliquei para ela que na Premier League dificilmente um time como o Bayern de Munique teria o direito de não trazer nenhum jogador para os detentores de direitos internacionais, que isso não acontece na Premier League. E ela falou, eu sei, isso é uma coisa que a gente está tentando resolver, mas o Bayern é muito poderoso. Enquanto não houver algum tipo de incentivo para que o Bayern não faça, e ela fez assim um sinal com a mão, que é dinheiro, né? Que eu entendi. Multa ou alguma
ser
coisa
multado.
Assim.
Ser multado.
É difícil a gente conseguir. Ela falou, mas se você viesse, sei lá, 3 anos atrás, talvez nem o Borussia Dortmund trouxesse ninguém, mesmo ganhando. Então essa é uma coisa que está mudando aos poucos. Aí eu falei, eu entendo, mas realmente precisa mudar, porque não faz sentido você vir. No meu caso, eu fui de Londres para Munique, até que não é uma viagem tão cara e tudo mais. Mas no caso do Brasil, não faz sentido você vir do Brasil para cá e no final do jogo você não falar com ninguém do Bayern. Isso.
Uhum.
Se vocês querem incentivar as emissoras a viverem mais o dia a dia da liga, esse tipo de coisa não ajuda muito, né? Então, realmente, eles se espelham muito na Premier League. E é normal de entender, né?
Porque realmente a Premier League, ela tem... eles são obrigados a trazer, contratualmente obrigados, né? Aliás, todo o acesso que eles dão a jogadores é um acesso contratual, né? As entrevistas durante a temporada, essas exclusivas que eles chamam de one-on-one, né? São contratuais, o pós-jogo também é contratual, você só não tem se tem um número excessivo de detentores de direito, e daí a partir de um certo número o time que perde não precisa trazer para todo mundo, mas a grande maioria tem, então é tudo muito contratual. Mas falando em Harry Kane, falando em alegrias, o Tottenham... Eu estava no Tottenham Hotspur Stadium nesse final de semana e Pô, foi suado, hein, contra o Luton. Diria até, desnecessariamente suado. E o Renato balança a cabeça nesse momento, como quem diz: ah, é o Tottenham, né?
Well, time is up for Luton. Tottenham Hotspur have come from behind to beat the relegation strugglers 2-1, but boy, were they made to work for it. They trailed after just 2 minutes
time. Eu acho que isso que você falou foi suado. A gente pode deixar gravado e toda semana a gente só pra gente não ficar se repetindo, mas toda semana só colocar esse trecho aí que vai servir.
Não, 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 ó.
Vai servir.
Ok. O que aconteceu nesse jogo? Com 2 minutos e 20, o Luton abriu o placar, tá? No momento que o Tottenham não tinha entrado no jogo, defenderam mal e sofreram o gol. E o Luton sofreu, conseguiu jogar de maneira muito compacta. O Luton, que vem sofrendo muitos gols, e é um problema recorrente na temporada deles, né? Mas um sinal positivo é que o Tottenham, nessa temporada, no primeiro tempo, demora muito para entrar no jogo, né? Só que depois que sofreu o gol, contra o Luton, criou muitas oportunidades ainda no primeiro tempo. E aí eu acho que aquelas decisões finais ali no último terço do campo não estavam saindo do jeito que eles queriam. E daí no segundo tempo eles conseguiram empatar com um gol contra do Caboret e depois virar com um gol do Sonzinho no minuto 85 de jogo, quase 86, né? Mas o Tottenham realmente criou muitas oportunidades. Teve uma bola do Son ainda no primeiro tempo que bateu nas duas traves, né? Eu não sei como aquela bola não entrou. Inacreditável aquele lance, inacreditável. Mas
E aí, no,
assim,
rebo e aí no, re no rebote ainda. Eu não lembro quem finalizou em cima do defensor, aí a bola sobra pro Sara, que finaliza e o defensor do Luton tira em cima da linha.
não, aquele lance foi absurdo. Exato, porque a bola bate nas duas traves e daí teve duas finalizações que dois defensores diferentes conseguiram bloquear, né? Bom, o lado bom de tudo isso é que foi a mesma escalação que perdeu por 3 a 0 para o Fulham antes da data FIFA, mas criou mais oportunidades. O Dragozin começou como titular e foi bem, eu achei que ele foi bem, no jogo. O Van de Ven já estava à disposição no banco de reservas, então tá aí pronto para voltar a ser titular agora, né? Acabou de voltar, mas pode ser titular na próxima rodada. E o Tottenham tinha que vencer o jogo, até porque o Aston Villa não tinha jogado, jogou no final de semana, mas o Tottenham tem um jogo a menos, né? O Villa tem 30 partidas disputadas, o Tottenham 29 e está 3 pontos atrás do Villa. Então realmente precisava manter essa distância e porque a gente ainda não sabe o que vai ser essa quinta vaga, né?
E chama atenção, assim, de novo, que o Tottenham vai fazer o torcedor sofrer, todo mundo já sabe, não importa contra quem joga e onde joga. É engraçado que até recuperaram um tweet meu do ano passado, torcer pro Tottenham é insuportável. Eu abri meu Twitter, eu não tava nem acompanhando direito o jogo, porque eu tava trabalhando, eu abri meu Twitter, de repente, um monte de notificação, eu falei, mas eu não tuitei esses dias, que eu tô... Aí eu fui ver, um monte de gente retuitou e começou a dar like no tweet do ano passado, porque o... É realmente às vezes insuportável torcer pro Tottenham, né? Mas chama atenção também que muitos jogadores caíram muito de produção, né? O Maddison, eu já falei, não é nem sombra do Maddison que foi no início da temporada. O Doge também não é nem sombra do lateral esquerdo que era no começo da temporada. É inseguro, às vezes até displicente, perdendo bolas que não costumava perder. Muita gente falando do Kulusevski, mas eu ainda acho que o Kulusevski cria muito. Ele deu dois gols, um pro Son e o outro pro Werner. E senão, se os dois não fizeram, não é culpa dele, mas a assistência tava ali pronta para ser concretizada. Mas eu acho que mais o Doge, o Maddison e o Bissouma também. O Bissouma também não é o cara que no início da temporada todo mundo olhava e falava, entendemos por que o Højbjerg foi pro banco, porque o Bissouma tá jogando muito. Também não tá mais no mesmo nível. E isso é claro que acaba afetando.
Apesar de eu achar que o meio de campo do Tottenham nesse jogo foi bem, Principalmente porque o Luton é um time de muitas transições, né? Eles conseguem chegar no último terço do campo muito rápido. É, e era uma preocupação do Ange. Eu até falei com o Bissouma depois do jogo. E ele explicou isso, né? O quanto era importante ali aquele jogo posicional para eles conseguirem evitar ter a bola, né? Porque o Tottenham teve 70% de posse de bola. Então era importante ter a bola para evitar esses momentos de transição do Luton. Mas antes da partida, o Ange até foi perguntado sobre o Bissouma. E sobre essa queda de rendimento, porque o Bentancur estava à disposição no banco, o Højbjerg entrou no segundo tempo, ele tem entrado nas partidas, né, o Højbjerg. E a gente viu algumas formações no meio de campo, dessa vez, de novo, foi Bissouma e Sarr.
E uma notícia boa, eu já vi falar também isso, faz umas duas, três semanas, é o Brennan Johnson, né? Ele,
é verdade.
Quando começa jogando, ou quando entra no jogo, como aconteceu, ele tem sido decisivo sempre. A jogada do primeiro gol é dele e ele dá assistência para o gol do Son no segundo gol. Uma assistência muito inteligente, foi muito rápido no raciocínio ali. Então, eu falei das atuações ruins, mas tem gente jogando melhor e o Brennan Johnson é um caso. E o Timo Werner, apesar de não fazer gol, ele tem jogado bem também, né? A jogada, o gol que ele perde é uma grande jogada dele. Ele dá um corte lindo no zagueiro e tudo mais, mas aqui a finalização, e é difícil, né? Um atacante não pode ter uma finalização ruim, mas a finalização dele realmente não é das melhores, né? Esse é o problema.
Esse é um grande problema, realmente. Não, mas e eu também queria falar um pouquinho do Luton e da luta contra o rebaixamento, né? Porque o Luton volta para a zona de rebaixamento, porque o Forest empatou nesse final de semana, empatou com o Crystal Palace. E é muito... empatou em 1-1. É muito esquisito o que está acontecendo agora com essa situação do rebaixamento e essa questão da pontuação, porque o Luton tinha saído da zona de rebaixamento porque o Nottingham Forest foi punido com 4 pontos e agora eles vão recorrer a essa decisão e o Luton também está esperando o Everton, porque eles vão ter mais uma brecha, né, julgada, e eles estão esperando isso, e talvez isso, o prazo limite é 4 dias depois do final da temporada. Então talvez a temporada acabe e a gente ainda esteja esperando por julgamentos e punições e reduções de ponto, mas o fato é que o Luton, mais uma vez, joga bem e não consegue o resultado, e agora está dentro da zona de rebaixamento e tá tudo muito esquisito, né, por conta disso. Então, é uma situação muito desconfortável, realmente, mas agora eles têm o Arsenal, depois jogam contra o Bournemouth e o Manchester City. Então, também dias de luta aí pro nosso bravo Luton Town. E a zona de rebaixamento agora tá com o Luton, 22 pontos, o Burnley 18 e o Sheffield United com 15.
O Burnley também dá sinais, né, de que quer brigar um pouquinho para sair.
Exato.
Eu pensei que já estava entregue ali a vaga na Série B para o Burnley, mas tem dado sinais de resistência, né?
Nesse final de semana deu mais um, né? Dificultou para o Chelsea, conseguiu tirar um ponto em Stamford Bridge jogando com 10, né? Porque teve um jogador expulso. Não, foi impressionante. Foi impressionante do lado do Luton e impressionante de forma muito negativa do lado do Chelsea, né? Aos 40 minutos do primeiro tempo, o Assignon foi expulso e o Kompany também foi expulso, por reclamação. Ele ficou indignado com a expulsão. A expulsão é bem contestável, né? Aquele segundo amarelo. Não é aquela falta que você olha, nossa, meu Deus, né? O Kompany ficou indignado. E não só isso, o Burnley deu calor no Chelsea no segundo tempo, jogando com 10, criou boas chances, criou boas oportunidades, ainda está numa situação complicada, né, na zona de rebaixamento, está com 18 pontos, 4 pontos é uma diferença relevante, com 8 jogos ainda a serem disputados, né? O Burnley já tem 30 partidas. É porque tem alguns times que estão com 29 e o Burnley é um dos times que está com 30 já. Mas complicou muito em Stamford Bridge e o Chelsea se complicou inteiro, né? Realmente é um empate que com certeza é uma das dos dias que mais irritou o torcedor do Chelsea nessa temporada, e eles tiveram alguns, mas você jogar contra o Burnley, o time que está ali, firme e forte na zona de rebaixamento já há algum tempo, e ter um jogador a mais, não só isso, né? O Pochettino depois do jogo falou que foi muito fácil para eles chegarem no terço final do Chelsea, que eles não foram agressivos suficientes nem com jogadas open play, né? Tipo, jogada, bola rolando e também defendendo bola parada, porque o segundo gol do Burnley saiu dessa forma, e que eles precisam melhorar como um time e serem mais competitivos. O Chalobah e o Colwell, eles foram desfalques. Ainda assim, não jogou o Thiago Silva, né? Jogou o Badiashile. E alguns torcedores do Chelsea também contestaram isso. O Sterling começou esse jogo na reserva, mas foi aplaudido no segundo tempo, porque o Sterling tem sido bem, bem criticado, né? Pela torcida. E se existe algo positivo, mais uma vez, é o Cole Palmer. Marcando de pênalti de cavadinha. O Cold Palmer, né, como eles chamam aqui na Inglaterra, pela frieza dele em jogadas como essa. E no segundo gol do Palmer deu um toque de meio de calcanhar, assim. Não, foi o Sterling, na verdade, Sterling. Que deu pro. O Sterling deu esse toque bonito pro gol que foi do Palmer, né? Mas, nossa, muita coisa para lamentar no Chelsea.
Assim. O Chelsea finalizou 33 vezes, então produção no ataque houve, mas você não pode tomar dois gols do Burnley com um a menos em Stamford Bridge. Isso é inadmissível. Eu acho que a expulsão foi justa, eu contesto o primeiro cartão amarelo realmente talvez não fosse, talvez não, eu acho que não era justo, mas quando você já tem o cartão amarelo, você tem que tomar cuidado, e o pênalti para mim foi assintoso e merecia o cartão amarelo, então eu vejo a expulsão como justa. E agora, mais uma vez, né, o Pochettino tem tentado algumas alternativas no ataque, né, dessa vez o Mudryk foi titular, jogou bem, ele sofreu o pênalti, né, mas assim, ainda é muito, mas muito longe do que se esperava de um cara que foi contratado. O Chelsea vencendo uma batalha contra o Arsenal para conseguir contratar o cara. Assim, ele realmente não consegue, né, mostrar tudo o que se espera dele. O Nicholas Jackson não é o cara ideal também para o ataque. É o que eu venho falando. É normal o trabalho do Pochettino ser contestado, e merece. Ele realmente não está conseguindo tirar muito desse time e sim. Empate em casa com o Burnley, 2-2, com um jogador a mais, você tem que culpar o treinador também. Mas pra mim também tá claro que o Chelsea vai ter muito trabalho pra contratar, o que parece assim, absurdo, dada a quantidade de contratações que o Chelsea fez, mas tem muita gente ali que não tem condições de ser titular do Chelsea. Tem muita gente ali. Então, eu não sei. Eu tô ansioso pra ver como vai ser a pré-temporada ali, o período entre as temporadas do Chelsea. Se sai Pochettino, quem entra no lugar dele, quem será contratado, quem sai. Thiago Silva deve sair, tá cada vez mais claro. Mas esse Chelsea, a temporada inteira tem sido assim, né? Alguns jogos bons, mas a maioria deles decepcionando os torcedores.
Falando em altos e baixos e decepção, o Manchester United empatou com o Brentford, né?
Nossa, que final de jogo, maluco.
Nossa, né? E a quantidade de chances que o Brentford teve no primeiro tempo foram 14 finalizações. E daí, no segundo tempo, o Mason Mount faz o primeiro gol dele pelo Manchester United, acha um gol aí, né? Mas a verdade é que o meio de campo do United, com o McTominay e Mainoo, deixando muito espaço, né? Eu sei que o Kobbie Mainoo, ele é uma grande, ótima notícia nessa temporada meio ruim do United, mas ele ainda tem esse aspecto para amadurecer. Ele é muito jovem, né? Então, às vezes, ele deixa muito espaço mesmo, né? Assim como o McTominay. Ele tá atuando acima do que qualquer um esperava, né? Mas o McTominay, a gente já sabe que ele tem essa característica. Ele não é um jogador marcador, mordedor, né? E o United, ele concedeu mais finalizações pro Brentford é que foram 31-17 no gol, do que contra o Manchester City fora de casa, no jogo do Etihad em março, que o City finalizou 27 vezes, 8 vezes no gol. E daí o Ten Hag falou que era uma... Ah, é psicológico que o time tá... Eu vou ter que discordar do Ten Hag. Eu não acho que é uma questão só psicológica. Eu acho que, pô, o time tá muito exposto, ele tá muito aberto, né? O Casemiro voltou de lesão, mas ele começou o jogo no banco de reservas, assim como o Lisandro Martinez. Então, defensivamente, temos perspectivas aí pro United.
E você falou do meio-campo do United. Esse problema já tinha sido... A gente tinha até comentado aqui no podcast... o mesmo problema que contra o Liverpool na FA Cup. Foi uma classificação heróica e tudo mais. Só que a gente falou aqui, era impressionante a liberdade que os meias do Liverpool, principalmente no segundo tempo, tiveram. Eles recebiam a bola livre, assim, ninguém nem perto deles. E coisa muito parecida aconteceu com o Brentford. Chama atenção o Ten Hag ter tido 2 semanas para trabalhar. Isso tudo bem, não são 2 semanas para trabalhar, porque a maioria dos jogadores estavam convocados pelas suas seleções. Mas... Pô, você tem que consertar esse tipo de problema, né? É um problema muito grave para ser mantido no jogo 2 semanas depois. Quero ver quando o Casemiro voltar, quero ver se ele voltar a ser titular, como é que a imprensa inglesa vai lidar com isso, porque é o que eu falei, é impressionante como o Casemiro é culpado por tudo e dessa vez ele não jogou e o setor dele foi onde não teve marcação. Se o Casemiro estivesse em campo, iam falar que o Casemiro não tem mais as mesmas pernas de... 3-4 anos atrás, que ele tá velho, que é isso que estão falando aqui, que é um absurdo. Mas lógico que o Mainu é um grande jogador, e o McTominay é um bom jogador também, mas os dois juntos não têm marcado ninguém. Tem até um lance do Brentford no segundo tempo, um contra-ataque, que me chamou a atenção que o Mainu voltou trotando, assim, como se tivesse tudo bem, nem tentou chegar no jogador do Brentford. E muito jovem, né, pra tá tão sem vontade, assim, pra parar um contra-ataque adversário. E a gente fica imaginando, né? Eu citei a classificação heróica contra o Liverpool na FA Cup. A gente fica imaginando que, pô, depois desse jogo, talvez o United realmente vai engrenar na temporada, aquele jogo que muda o cenário, muda o clima. Mas não, volta no próximo jogo, o mesmo United dos últimos tempos. Eu falei do Chelsea, também estou curioso para ver como é que vai ser o intertemporada, o período entre as temporadas do Manchester United. Desconfio que muita coisa deve mudar, tanto em termos de elenco e talvez de treinador também. Aliás, como tem treinador à disposição, ou o clube procurando o treinador, né, se confirmar, vai ser
interessante.
Meses bem movimentados.
Animado.
A Nathalie que adora a janela de transferências.
A janela de transferências.
Não vai nem dormir.
Ai, nossa, gente. Tomara que eu esteja de férias. Bom, a má notícia dessa semana é que, como o João não tá aqui, a gente não tem quiz essa semana, tá?
Sorte
a boa notícia... Não, eu ia falar, por isso que tá um clima amistoso entre eu e o Renato, que ele acabou de estragar. A boa notícia é que na semana que vem sou eu a Quizmaster, o que é garantia de um quiz competitivo, dinâmico e bem organizado. Tá?
É verdade.
Então... Aguardem nos seus assentos, que teremos quiz na semana que vem, disputa entre Renato Senise e João Castelo Branco na Liga do Quiz, tá? Antes da gente encerrar, só queria passar pelos resultados do final de semana, porque teve um jogaço.
Exato.
Estamos falando do mesmo jogo, né?
Newcastle West Ham.
Sim. Nossa! Que doideira, né? Só pra fazer um resumo do jogo, o West Ham abre o Newcastle abre o placar de pênalti com 6 minutos. No primeiro tempo, o West Ham vira 3-1. Com gol do Antônio, não foi no primeiro tempo, vira 2-1. Nos acréscimos, né, do primeiro tempo, o Kudus faz um gol que gerou muita reclamação do Newcastle, porque foi uma reposição de bola, foi uma cobrança de falta muito rápida, e daí vai pro segundo tempo ganhando de 2-1, faz o terceiro gol, então o West Ham tá vencendo por 3-1, e o Newcastle consegue virar o jogo 4-3 nos acréscimos, com um golaço do Harvey Barnes, no meio de tudo isso, o Anthony Gordon no final do jogo ainda foi expulso, né? Foi uma doideira essa partida e foi muito legal. Eu tava no estádio do Tottenham, né? E daí eu consegui assistir o primeiro tempo e depois vi partes do segundo tempo. Nossa senhora.
Jogaço. E alguns jogadores do Newcastle, né? Apesar do Newcastle não tá nem é sombra da temporada que a gente imaginava. Alguns jogadores estão muito bem, né? O Anthony Gordon realmente, olha, como tem jogado esse moleque.
Ele.
Como tem jogado esse moleque. Não à toa foi convocado pela seleção e não à toa foi titular, né? Claro que teve lesões importantes.
Jogo. Não, mas, no jogo contra o Brasil.
Mas o Anthony Gordon foi titular e realmente tá jogando muito. Ele faz gol, dá assistência, participa o tempo todo do jogo. Realmente jogando muito. E o Barnes, né? E a gente vê que as lesões realmente atrapalharam no Newcastle. Não, já falei isso aqui antes, não, pra mim não é desculpa pra atuações abaixo do esperado. O Newcastle fez alguns jogos muito ruins essa temporada, muito ruins, que as lesões não justificam, mas o Barnes é um dos caras que poderia ter ajudado mais esse time, mas ficou muito tempo lesionado, né? E entrou contra o West Ham e resolveu a partida. Fez o terceiro gol, fez o quarto gol, bonito gol, aliás, o quarto gol, como a Nathalie falou. E o West Ham, olha só o West Ham, hein, cara? O West Ham, num jogo de 7 gols, fazendo 3, tá vendo? O professor David Moyes é ofensivo, pô. O professor David Moyes é uma injustiça do futebol, essa rodada provou. O professor David Moyes é ofensivo e o Arteta é retranqueiro, essa é a realidade.
Que engraçado, né? Porque essa é a realidade.
Essa é a realidade.
Nossa, a gente só fala verdades nesse podcast. Que engraçado, porque o que eu ia falar agora é a quantidade de gols que o Newcastle sofre, realmente é impressionante, né? E eles tiveram mais uma lesão. O Lascelles machucou, ligamento cruzado. Aí, depois da lesão do Lascelles, o Eddie Howe fez uma mistureba ali, ele inverteu o livramento de lado, aí colocou o Kraft na direita, o Burn como zagueiro, só que do lado esquerdo. Aí, no segundo tempo, ele teve que rearranjar tudo isso para organizar o time. E deu certo, e ele falou sobre isso depois do jogo, e deu certo, mas realmente é impressionante, porque o Newcastle era defensivamente muito forte na temporada passada, e nessa temporada já sofreu 51 gols, tá? Só no top 10, só o West Ham sofreu mais gols, sofreu 54, mas só para comparar com a melhor defesa da competição, que é a do Arsenal, o Arsenal sofreu 24 gols. Então, assim, é uma distância considerável. E na temporada passada, o Newcastle terminou a temporada sofrendo 33 gols, né? Foi a melhor defesa da competição ao lado do Manchester City. E tem sofrido também muito com desfalques de lesão, mas até quando eles estavam com a mesma linha defensiva da temporada passada, eles estavam sofrendo muitos gols. Mas enfim, pelo menos estão gerando entretenimento, porque os jogos do Newcastle são sempre muito movimentados, né? E um outro resultado que eu queria citar: o Sheffield United empatou com o Fulham em 3-3, né? A gente estava falando de times que estão afundados na zona de rebaixamento, mas ainda lutando. O Sheffield United consegue tirar esse pontinho no Bramall Lane. E acho que o único resultado que a gente não citou foi o Bournemouth vencendo o Everton por 2-1 e também, claro, o Aston Villa segurando a quarta posição, derrotando o Wolves por 2-0. Ficamos assim, senhor Renato Senise?
Ficamos assim.
Traga lembrancinhas, tá, da Alemanha.
Se der tempo, eu levo.
Ou seja, não vai dar tempo. Semana que vem estaremos de volta com quiz. Se Deus quiser, se der tudo certo, os três no pub, né?
Acho bem provável.
Bem provável, né? Para repercutirmos mais uma rodada de Premier League. E aí o João conta pra gente como foi o dia de folga com Mirandinha.
Uma viagem romântica.
A Yoko Ono do Correspondentes. Valeu, gente. Beijos.
A gente vai se falando.